Diz assim o Senhor Deus, no livro de João, capítulo número 4, versículo número 10. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora no versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o quanto tinha feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. No versículo número 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, e me disse tudo o quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glórias ao Rei de Israel. Feche seus olhos. Labashuriamba, labashaya, sandalabanaha, suriklas. Ô Rei, Deus Todo-Poderoso, Senhor desta igreja, Pai. Mais uma vez, Senhor, te buscamos, Senhor da Glória, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Te buscamos, Senhor da Glória, para sermos edificados, curados, libertos, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Te buscamos, Senhor da Glória, para, Senhor, aprender um pouco mais de Ti. Eu te peço, fala conosco, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus e Senhor, que Tu venhas agora usar os meus lábios, Senhor, o meu coração, a minha mente, Senhor. Eu não quero falar de mim, Senhor. Eu não quero falar aquilo que está no meu coração, Senhor. Eu não quero falar daquilo que está na minha mente, mas eu quero falar daquilo que está no Teu coração, Senhor. Daquilo, Senhor, que Tu tens reservado para nós, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que o meu entendimento agora seja aberto, Senhor. Que a minha mente seja agora tomada por Ti, Senhor da Glória, Pai, para que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, venha, Senhor da Glória, romper, Senhor, neste lugar, Senhor da Glória, através desta palavra maravilhosa, Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, Senhor, glorifico o Teu nome agora, meu Pai, Senhor, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, somente para a Tua glória e honra, Senhor, que assim seja, meu Pai. Aleluia, Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos, os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus. Os samaritanos, eles habitavam ali em Israel, numa região ali de Israel, distante de Jerusalém, e os samaritanos, eles eram rejeitados, e eles eram chamados assim porque eles viviam ali na região de Samaria, que era no norte ali de Israel, e eles eram rejeitados porque eles eram um povo misturado. Deus, ele sempre orientou o povo de Israel que não se casasse, né, que não se casassem homens, mulheres, né, não se casassem com pessoas que não fossem ali judias, que não fossem da mesma fé. E Deus orientava desta forma, porque Deus sabia que se eles se misturassem, as outras pessoas que não eram ali do mesmo culto, que não tinham a mesma visão espiritual, corromperiam o coração do povo de Deus. E eles, né, como eram um povo de dura serviço, eles se comportariam de forma inadequada, colocando o seu coração naquilo que os outros povos, que as outras nações praticavam, cultuariam outros deuses e se esqueceriam do seu Senhor. Então Deus orientou assim, e o povo daquela região era um povo misturado, é um povo que se casou livremente com outras pessoas, né, de outras nações, e por isso eles eram rejeitados pelo povo judeu. Para vocês terem uma ideia, um judeu não podia conversar com um povo de Samaria, com um samaritano, por eles serem considerados pessoas imundas, pessoas não dignas, judeus não dignos do nosso Deus. E Jesus veio para quebrar todo esse conceito. Jesus veio para desfazer tudo aquilo, né, que as pessoas ali naquela oportunidade, naquela época, praticavam. Porque, na verdade, quando Deus proibiu, quando Deus disse que o povo não se misturasse, na verdade, Deus não estava fazendo acepção de pessoas. Deus estava ali fazendo com que o povo tivesse no seu coração um conceito claro, puro, daquilo que Deus gostaria, que eles fossem influenciadores e não fossem influenciados por pessoas de outras nações. E, obviamente, você sabe da história, né? Raabe não era do povo judeu, não era de Israel. Raabe, ela era uma prostituta e ela habitava em Jericó e ela obedeceu ao Senhor, ela honrou o Senhor com as suas atitudes e foi recebida pelo Senhor, foi recebida como participante, como parte do povo de Israel. E você sabe que Jesus Cristo, né, é descendente de Raabe, é descendente de uma prostituta, de uma ex-prostituta, obviamente, que não era judia. Para você ver como Deus tem no seu coração um conceito que não era entendido, as coisas que Deus desejava, que era exposta através da lei que Deus deu a Moisés, na verdade tinha um sentido, o povo teria que entender ali a essência daquilo que Deus estava falando, daquilo que Deus estava requerendo, quando ele ordenava determinada coisa. Mas o povo preferia, né, olhar a lei de Deus como algo que era uma simples ordenança, uma simples lei, sem entender os fundamentos. E Jesus Cristo veio ali quebrar tudo isso, e ele estava ali em Samaria, e ele começou a conversar com uma mulher samaritana. E você sabe que isso era proibido, nós comentamos aqui, o povo não podia fazer isso, e ela mesma falou: você é judeu, como é que você fala comigo que eu sou samaritana? Como é que você me pede água? Porque Jesus pediu água para ela, ele estava de frente a um poço de água, e aquela mulher foi pegar água naquele poço, e ele falou: me dá água. E ela falou: você é judeu e você conversa comigo, você não pode conversar comigo, eu sou samaritana. E o Senhor Jesus falou aquela palavra maravilhosa. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, Deus, irmãos, está interessado em alcançar as vidas. Deus está interessado em fazer com que o nome dele seja glorificado, que todas as pessoas de todas as nações se convertam ao verdadeiro Deus. Nós não éramos judeus de nascimento. Eu creio que ninguém aqui é da descendência judaica, mas nós nos tornamos sim povo de Deus, porque a própria Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus foram enxertados na videira verdadeira, passando a ser povo de Deus. Nos tornamos povo de Deus. Éramos gentios, conforme diz a Bíblia, né? Conforme diz, aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios. Éramos gentios e nos convertemos, nos entregamos a Deus, nos entregamos a Jesus Cristo, e por isso podemos ser chamados filhos de Deus e podemos ser considerados povo de Deus, por causa da obra de Jesus. As pessoas muitas vezes, irmãos, estão mais interessadas nos rigores das coisas, nos rigores de determinadas situações, do que, na verdade, na essência daquilo que Deus prega. Eu sempre comento para alguns obreiros, eu falo: olha, eu não sei, eu peço até, apesar que não adianta mais pedir para aqueles que já morreram, né? Mas eu fico sempre pensando o que acontecerá com aqueles pastores, que um dia, no passado, excluíram membros da igreja porque tinham televisão na sua casa. Você lembra dessa época? Acontecia isso, irmãos. Os crentes eram excluídos da igreja porque tinham televisão em casa, expulsos da igreja, não podiam frequentar a igreja, eram renegados. E eu fico imaginando, né, Jesus Cristo se encontrando com esse pastor, falando assim: ah, e aquela vida que foi para o mundo, e aquela vida que teve, né, a sua vida destruída pelas trevas, porque você a tirou da minha presença. Nós não podemos, irmãos, olhar o rigor das coisas que são de Deus sem entender o fundamento desse rigor, para que nós possamos dizer: olha, povo de Deus, o desejo de Deus é esse, na essência e no poder, senão nós pecaremos, senão nós não nos encontraremos com Deus. Aliás, nos encontraremos para sermos banidos da presença dEle, para sermos banidos da presença do Senhor definitivamente um dia, se nós não entendermos a essência das coisas que são de Deus, né? A irmã Dayana contou um testemunho aqui muito interessante, importante, e é assim mesmo. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós buscamos e vivenciamos Deus, mais nós aprendemos a viver com Deus, mais nós aprendemos a lidar com as circunstâncias desse mundo dependendo de Deus, né? E aquilo que ela comentou realmente, né? Em determinado momento da nossa vida, nós precisamos tomar uma madeira espiritual. Não suportaríamos, não entenderíamos se Deus requeresse de nós determinadas coisas, porque éramos bebês na fé. Depois nos tornamos crianças na fé, tomando papinha, tomando alimento já sólido. E chega uma hora que Deus está falando para você: é a hora da feijoada espiritual. É hora de você, né, se alimentar com o poder. É hora de você se alimentar com a unção. É hora de você viver as promessas espirituais da Bíblia. É hora de você andar sobre as águas. É hora de você andar sobre as águas, né? Quando você estiver andando sobre as águas, não começa a olhar para os lados e pensar assim: homem não anda sobre as águas, para que você não afunde, conforme Pedro olhou para os lados, viu o vento, a tempestade, e pensou no seu coração: homem não anda sobre as águas, e afundou. Jesus te faz andar sobre as águas. A fé te faz andar sobre as águas. O poder de Deus te faz andar sobre as águas. E você tem que usar desse poder para que você possa viver as coisas grandes de Deus. Irmãos amados, viver o básico de Deus não é suficiente. Você vai passar fome espiritual. Não adianta um adulto, não adianta, né, uma pessoa adulta querer viver tomando leite, não vai sustentar, não vai, o corpo não vai suportar e vai sucumbir. O adulto não pode viver tomando leite, para não dizer tomando uma madeira, porque o corpo não vai resistir. E é assim a nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós temos que dar a Deus, mais nós temos que conhecer a Deus, mais nós temos que nos aprofundar das coisas que são de Deus, porque as coisas que são de Deus, né, virão sobre a nossa vida. Satanás virá tentar te roubar, matar e destruir. Se você não tiver entendimento, se você não tiver alicerçado nas coisas de Deus, você vai perecer. Nós temos que entender isso. Aquela mulher ouviu a voz do Senhor. Jesus revelou a ela coisas que poucas pessoas conheciam na vida dela. Jesus disse para ela, né, que ela não era casada, ela já tinha tido 5 maridos, e o homem com quem ela estava agora não era marido dela. E ela falou assim: eu vejo que tu és profeta. E ele falou assim: olha, eu sou o Cristo. Eu sou o ungido de Deus, eu sou aquele que foi enviado para salvar todas as nações, conforme diz a Bíblia, no texto que nós lemos, Ele falou assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se revelando a uma nação, a um povo. Jesus se revelando àqueles que não teriam direito. Jesus se revelando àqueles que não teriam, né, direito à glória de Deus. Em determinado momento, irmãos amados, Deus mandou 70 discípulos, 70 apóstolos seus irem às cidades, às aldeias, ministrarem o poder de Deus. E Jesus os capacitou, falou: vão, ministrem a minha paz, curem os enfermos, expulsem os demônios. E ele falou assim: vão e não entrem. E não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão e não entrem nas cidades dos samaritanos. Porque primeiro aqueles que são de Deus devem ser alcançados. Aí você fala: puxa, mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E o Senhor estendeu o seu poder, a sua glória para outras nações, para outros povos que já estavam no coração de Deus. A Bíblia diz, tem aquela parábola, né, das bodas. Você lembra aquela parábola que o pai do noivo convidou muitas pessoas para a festa de casamento do noivo e da noiva? E aí, quando ele mandou as pessoas irem convidar, seus empregados irem convidar ali as pessoas, o noivo representa Jesus e os convidados representam aqueles que Deus gostaria que estivessem ali no grande evento da igreja, que é o encontro com o Senhor. Ele mandou seus servos convidarem as pessoas e cada um disse assim: não, eu vou estar ocupado, não vou poder ir. O outro disse: eu vou estar trabalhando, não vou poder ir. O outro disse, eu vou estar viajando, não vou poder ir. Cada um deu uma desculpa. E aí os seus empregados voltaram e disseram para o pai do noivo: olha, cada um disse uma desculpa para não vir à festa de casamento. E o pai do noivo falou assim: então agora vocês vão e encontrem as pessoas nas esquinas, encontrem as pessoas nos valados e os convidem para a festa de casamento do noivo. Representando exatamente aquilo que estava acontecendo ali em Samaria, aquilo que aconteceu com a nossa vida. O Senhor estendeu o convite porque o seu povo não quis, porque o seu povo rejeitou. E nós vemos uma grande evidência disso, irmãos, que aquela mulher, você ouviu aqui, ó, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A mulher não era digna. Começou a anunciar o grande encontro que ela teve com Cristo. Olha, eu conheci uma pessoa diferente. Uma pessoa que pode ser o Cristo. Revelou tudo aquilo que eu tenho vivido. E aqueles homens samaritanos, ouviram a voz da mulher e foram até o encontro de Jesus. Foram até o encontro do Senhor, e a Bíblia dá um destaque incrível àquela atitude daquela mulher, quando diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Nós temos que ser embaixadores de Cristo. Você não pode se calar. Talvez você se sinta indigno. Você não é indigno. O diabo é indigno. Você pode sim, na tua sabedoria já, talvez engatinhando na fé, não importa. Você pode sim dizer para uma pessoa: Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é a solução para a tua história. Jesus é a solução para os teus problemas. Jesus é a paz que você busca. Jesus é o Senhor que muda a tua história, que muda a tua vida, que perdoa os teus pecados, que restitui a Deus. Jesus é o dono de todas as coisas. Hoje eu liguei para uma pessoa, irmãos. Comecei a falar com uma pessoa que está afastada da igreja já há algum tempo. E Deus estava me falando. Olha, ora, intercede. Eu comecei a interceder por aquela família. Eu falei assim: eu vou ligar para a pessoa. Eu liguei. E aí comecei a conversar. Irmãos, é uma destruição só. Tudo aquilo que Deus construiu, tudo aquilo que Deus tinha feito na vida da pessoa, estava se perdendo pelos dedos da mão. Uma destruição só. E as pessoas parecem que estão anestesiadas. Muitas vezes achando que estão bem. Mas as coisas se perdem no meio do caminho. Satanás, ele é astuto. Ele vai minando, roubando, destruindo. Quando a pessoa vê, a vida já não tem mais sentido. E é assim a vida sem Deus. E você pode dizer isso para as pessoas que estão ao seu redor. É assim a vida sem Deus. Você pode dizer, porque é verdade, não se engane, é assim a vida sem Deus. A vida sem Deus é uma destruição só. A vida sem Deus, irmãos amados, é uma loucura espiritual. O homem, é incrivelmente interessante, né, no sentido negativo, de que o homem muitas vezes escolhe esse caminho e não sabe, ou se ilude de tal forma que não percebe aquilo que está acontecendo espiritualmente com a sua vida. Aquela mulher, nas suas poucas palavras, pôde dizer àqueles homens de uma nação que era rejeitada pelo povo Israel, pôde dizer das maravilhas que Jesus já tinha falado para ela. E olha que interessante, irmãos. Vindo os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Olha a diferença de atitude, irmãos. Permanecesse com eles. E Jesus disse, aliás, e ficou ali 2 dias Jesus. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, olha o que eles disseram, irmãos. Olha o que eles disseram. Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Porque ouviram e receberam no coração. Ouviram e creram. Não porque tinham ouvido falar, como diz ali no livro de Jó, né? Não porque tinham ouvido falar, mas porque puderam ouvir com seus próprios ouvidos e receberam no seu coração e puderam declarar ali publicamente àquela mulher: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deixaram de lado as teorias de que o Messias, o Cristo, seria um grande rei, que o Messias seria um grande guerreiro, que o Messias seria, né, um homem que lutaria com as suas próprias mãos, com espada, com escudo, para derrotar o inimigo de Israel, para conquistar as vitórias. Olharam para aquele homem, ouviram as palavras dele e concluíram que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Estas palavras, na verdade, na forma como nós na igreja conhecemos, nada mais é do que: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eles estavam dizendo isso naquele momento, quando disseram, Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Receberam, deram testemunho público daquilo que era Jesus para as suas vidas. E é o que o Senhor requer de nós. Muitos ficam esperando, né? Você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. E muitos ficam esperando. As pessoas falam, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador aqui na igreja. Quando, na verdade, a expressão de aceitar Jesus vai muito além do que palavras que estão ali pré-determinadas. Porque aceitar Jesus nada mais é do que reconhecer que Ele é o Salvador das nossas vidas. Isso é aceitar Jesus. Isso é aceitar Jesus. E não é reconhecer somente por palavras, mas por atitudes. E aqueles homens tomaram atitudes quando disseram, Senhor, fica conosco. Fica conosco. Os judeus não quiseram. Os judeus rejeitaram. Mas aqueles que não eram dignos aceitaram. Aqueles que não eram dignos, teoricamente, receberam o Senhor. Entenderam a mensagem de Jesus. Uma mulher foi usada por Deus para proclamar, anunciar o Evangelho, as boas novas do Senhor. Aqueles homens vieram para ver e puderam provar da grandeza de Deus através de Jesus. Eu sei que você já provou da grandeza de Deus, que é Jesus. Eu sei que você já provou da água viva, né? A mulher, Jesus falou, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria água da vida, eu te daria água da vida, água viva. Eu te daria água viva. Você não teria mais sede. E ela falou, eu creio que ela falou brincando assim, do Senhor, falou assim, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede nunca mais. Talvez vocês entenderam aquilo que ela estava falando. Mas nós entendemos daquilo que nós estamos falando. Porque Jesus tinha falado para ela antes de se revelar. E Jesus já nos revelou que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus já nos revelou que Ele é o Salvador do mundo. Jesus já nos ofereceu água viva para que nunca tenhamos sede. Aquele que não tem Deus, irmãos, eu sempre falo. Irmãos amados, Deus é o nosso Criador. Não tem vida que não seja criada por Deus, já falamos isso. Então existe um instinto natural da criação de Deus de buscar o seu Criador. Existe um instinto no homem. E o homem sente esta necessidade de buscar o seu Criador em diversas situações na sua vida, principalmente nas situações de necessidade. É instintivo, como o bebê sabe que tem que mamar no peito da mamãe para se alimentar, ninguém precisa ensinar. Assim é o instinto humano de buscar a Deus, porque Deus é o Criador, Deus é o Criador. Existe esse instinto. O que a gente tem que considerar é que muitas vezes as pessoas menosprezam aquilo que Deus é. Sabem que precisam de Deus, mas acham que pode viver sem Ele. E aí sofrem. Aquele que não tem Deus, sofre. Aquele que não tem Deus, sofre. Não adianta, irmãos. Pode ter dinheiro, pode ser bilionário, trilionário, pode ter muitos bens. Sofre. Porque o homem sem Deus é nada. O homem sem Deus não pode vencer. Ele vai sucumbir em algum momento da sua vida. Ele vai ser destruído em algum momento da sua vida. O homem sem Deus é nada. O homem sem Deus é como palha que é queimada e depois some no vento, diz a Bíblia. O segredo da tua vitória e do teu milagre é Deus. O segredo da tua vitória é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, porque nós cremos nisso. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos porque nós não ouvimos falar simplesmente, mas porque nós vivemos esta palavra. Porque nós nos regozijamos com ela. Porque nós vivemos aquilo que Deus tem dito e nós podemos testemunhar. Testemunhar aquilo que nós temos vivido. Aquilo que nós temos visto. Estou muito feliz. Porque hoje a irmã Daiana testemunhou algo aqui tremendo. Uma experiência maravilhosa. Daniel, esses dias atrás, me procurou. Me contou uma experiência maravilhosa. Né? Tesouros de Deus. Não vieram me procurar dizer, ó, Deus me deu um carro, pastor. Eu ia ficar feliz também. Deus me deu uma casa, pastor. Eu ia ficar feliz também. Mas vieram testemunhar experiências que tiveram com Deus. Que é o bem maior que nós temos na nossa vida. Que é o bem maior do que nós temos na nossa vida. Eu só posso me alegrar. Eu gostaria que você hoje vencesse mais uma luta, mais uma barreira na tua vida. Você avançasse crendo que Deus é o maior de todas as coisas. Eu vou te dizer algo aqui que eu não tenho medo de errar, irmãos. A Bíblia diz assim, né? Profetiza, filho do homem. Certa vez Deus disse a Ezequiel, profetiza, filho do homem, eu vou profetizar agora. Você quer se encontrar com Deus? Ore domingo de madrugada. Ore domingo de madrugada, você vai se encontrar com Deus. Não porque eu sou importante em falar isso, mas porque eu sei que você vai se encontrar com Deus. Se você buscar, você vai se encontrar. Talvez você esteja querendo experiências com Deus. Eu quero ter experiências com Deus. Mas só vai ter experiências com Deus quem honrar Deus. Aquilo que nós falamos, quem entrar no santo dos santos vai se encontrar com Deus. Quem ficar no lugar santo não vai se encontrar com Deus. São dois ambientes diferentes. O santo dos santos é onde está Deus. O santo, o lugar santo, é um lugar de preparação. Você só vai se encontrar com Deus quando você entrar no santo dos santos. Que é o lugar onde Deus fala contigo e se revela a você. Busque e você encontrará. Se prepare e vá com alegria, porque você vai se encontrar com Deus. Você vai se encontrar com Deus. Mas, pastor, eu não vou me encontrar com Deus só quando eu morrer? Também. Mas no nosso dia a dia você vai se encontrar com Deus, porque Deus vai falar contigo. Para a glória do Senhor. Vem aqui à frente, vamos buscar a vitória de Deus.